Muito boa tarde. Nós já temos quórum, já estamos cá 11 deputados, ainda que não esteja cá ninguém do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, nem do Grupo Parlamentar do PCP. De qualquer modo, temos 11 deputados e, portanto, se o Partido Socialista entender, nós estamos em condições de votar o requerimento que apresentaram para a audição do Ministro da Solidariedade, Emprego e Segurança Social sobre o processo dos trabalhadores colocados em situação de requalificação provenientes de organismos tutelados pelo Ministério que dirige. Eu iria dar a palavra à Sra. Deputada Catarina Marcelino para uma apresentação breve e depois, havendo considerações ou não, faríamos a votação. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Será mesmo brevíssima a apresentação do requerimento. Este requerimento surge na sequência de um requerimento apresentado no dia 1 de abril na COFAP para ouvir a Sra. Diretora-Geral do INA. Foi chumbado pela maioria esse requerimento. O objetivo de ouvir a Sra. Diretora-Geral do INA era de nós compreendermos e podermos acompanhar todo o processo de requalificação, quer dos trabalhadores da Segurança Social, que é um processo que está terminado, quer de outros ministérios onde também está terminado, mas também compreender e tentar perceber se o INA estava a preparar com outros ministérios processos de requalificação. Foi chumbado. Posto isto, entendemos que seria útil, já que não podemos ouvir a Sra. Diretora-Geral do INA, ouvir as tutelas, aonde há processos de requalificação em curso, aonde já estão terminados, que é o caso da Segurança Social, ou aonde há intenção de requalificação. No caso da Segurança Social, que é o que tem maior expressão em número de trabalhadores, o processo está terminado, mas parece-nos que era bom a Assembleia da República poder acompanhar e ter a informação toda relativamente à forma como este processo está a decorrer. É verdade que o Sr. Ministro já cá esteve e já fez algumas referências a alguns números, contudo foram referências breves e não deu para perceber e compreender na sua plenitude o processo de requalificação, em que ponto é que está relativamente às pessoas e à situação das pessoas. E é neste contexto que nós apresentamos este requerimento para podermos e darmos a oportunidade à Assembleia de fiscalizar a atuação do Governo na matéria da requalificação, o que nos foi negado quando não nos permitiram ouvir a Sra. Diretora-Geral do INA.
Muito bem, fica então apresentado também verbalmente o requerimento que o Partido Socialista apresentou para a audição do Sr. Ministro, Pedro Mota Soares. Nós fizemos uma alteração da ordem de trabalho, portanto passámos o requerimento para o primeiro ponto e a audição para o ponto seguinte, a pedido do Partido Socialista, e eu pergunto se há quem pretenda intervir sobre este tema. Sr. Deputado Jorge Machado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Naturalmente que estamos de acordo com aquilo que é proposto por parte do Partido Socialista, da audição do Sr. Ministro, relativamente a este processo. Efetivamente, a requalificação, como é batizada pela maioria PSD-CDS-PP, está a gerar um conjunto de preocupações junto dos trabalhadores e está a ter essencialmente muitas consequências nos serviços, com a degradação dos respectivos serviços por ausência de recursos humanos. Esse é um problema que nós temos vindo a acompanhar e, portanto, estamos de acordo relativamente a este mesmo requerimento apresentado pelo Partido Socialista e colocávamos também, Sr. Presidente, a meio deste requerimento e também a questão de outros assuntos, a questão da vinda do Sr. Ministro a propósito do requerimento ao putestativo por parte do PCP, que versa sobre dois temas diferentes, nomeadamente a questão das CPCJs e o funcionamento do Centro Nacional de Pensões. É esse o objeto do nosso requerimento putativo, que tem que ser articulado com aquilo que é um contacto que tem que ser feito com o Sr. Ministro relativamente a datas sobre esta matéria, e portanto também pedia se houvesse informações que fossem disponibilizadas. Muito obrigado, Sr.
Deputado, há mais intervenções sobre o requerimento do Partido Socialista? Não havendo mais intervenções, eu vou colocar à votação. Ora, votos contra? PSD e do CDS, abstenções não há, votos favoráveis do PS e do PCP, portanto o requerimento está chumbado, ou portanto não foi aprovado. Posto isto, nós teremos amanhã reunião, creio que amanhã já será possível indicar a data relativa ao putestativo do Partido Comunista Português. Nós vamos agora ouvir o Conselho Nacional das Ordens Profissionais, vai estar cá muita gente, portanto eu peço que os deputados no limite possam ficar para que, enfim, esteja minimamente composta a comissão para receber o Conselho Nacional das Ordens e alguns dos bastonários que decidiram hoje estar aqui connosco. A grelha de tempos é meramente indicativa e, portanto, vamos ajustar. E, portanto, vamos continuar então com o segundo ponto. Eu vou chamar as pessoas. Bem, aos senhoras e senhores deputados, votos renovados, boa tarde. Aos senhores representantes das ordens profissionais, votos formais, boa tarde. E o agradecimento desta comissão por terem acedido a estarem hoje aqui connosco para darmos início, enfim, a um processo que não pode ser um processo demasiadamente longo, mas que nos vai exigir algum trabalho. E para vos dar nota, em primeiro lugar, do seguinte: esta comissão vai organizar um grupo de trabalho no quadro da comissão para dar conta do processo legislativo inerente às 11 ordens profissionais, estou a dizer o número correto, não estou? 11 ordens profissionais, cujo processo legislativo decorre nesta comissão. Sobre isso, depois, cada ordem cujo processo legislativo decorre nesta comissão será ouvida individualmente, de forma individual, por esse grupo de trabalho que está mandatado pela comissão. E, portanto, habitualmente funcionamos deste modo para agilizar o processo, porque senão seria um bocadinho difícil completá-lo no prazo em que o pretendemos fazer, que é o prazo terminal desta sessão legislativa e desta legislatura, que coincide. E, portanto, para dar nota aos senhores bastonários e aos representantes das ordens, que assim funcionaremos nesta comissão. Quanto ao modo como a primeira e a nona comissão funcionarão, isso depois, evidentemente, que os senhores serão informados sobre como é que isso funcionará em cada uma dessas comissões. Hoje nós enviámos uma grelha de tempos meramente indicativa, vamos funcionar até sem cronómetro, portanto vamos funcionar um pouco para especificar, melhor, para ir ao encontro de aspectos gerais e eventualmente deixar as questões de detalhe que os senhores não considerem mais importantes para as audições depois com cada uma das ordens. E, portanto, se entenderem, essa seria a metodologia que eu vos iria propor. Eu primeiro daria a palavra ao Sr. Presidente do CNOP, que pode, evidentemente, distribuí-la pelos restantes senhora e senhores presentes. Depois os deputados farão as respectivas intervenções. A palavra voltará a vós e, se entender, faremos mais uma interação ou mais duas interações nos termos que acabei de referir. Estão aqui presentes o PSD, o CDS-PP através da assessoria, o Partido Socialista e o PCP. Não está presente nenhum deputado nem ninguém do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, para que tenham, enfim, essa informação. Pediria também ao Sr. Presidente do CNOP, a quem irei dar a palavra, que quando passasse a palavra a algum dos senhores que identificasse, uma vez que nem todos nos conhecemos, e portanto, se assim acontecer, pedia depois que nos ajudasse nesses termos. Recordo que algumas das pessoas que aqui estão estiveram connosco quando desenvolvemos o processo legislativo relativo à Lei Quadro, à Lei 2 de 2013, e creio que, enfim, o CNOP já fez chegar a esta comissão uma nota elogiosa relativamente ao modo como trabalhámos na altura e, portanto, nós vamos fazer o possível para termos uma nota elogiosa, uma segunda nota elogiosa, depois deste processo, que será seguramente mais complicado, uma vez que vamos tratar de vários processos em simultâneo. Mas, enfim, vamos nos esforçar para que a vossa opinião, que é também a opinião, enfim, reflete um pouco a opinião que a sociedade tem, ainda para mais muito relevante, porque são pessoas que representam um número muito elevado de profissionais e de profissionais altamente qualificados, para que a vossa opinião seja positiva, porque isso também acaba por ser extremamente positivo para nós, porque, enfim, representamos aqui os eleitores e, portanto, vamos fazer o para que a vossa apreciação siga alinhada com a vossa apreciação de há dois anos atrás. E, portanto, podemos depois também, se entenderem, mas eventualmente depois o grupo de trabalho poderá também dar essa indicação, sugerir que cada ordem possa também trazer algum trabalho de casa já feito, no sentido de dizer, relativamente ao estatuto, por exemplo, da Ordem dos Médicos Veterinários, uma hipótese, há três ou quatro sugestões de articulado, que são as seguintes, e de alguma forma fundamentar o novo articulado. E, portanto, isso ajudaria bastante a operacionalizar audições que, como compreendem, vão ter uma duração que não pode ser muito grande. Acho que estamos a apontar para uma hora e, portanto, tudo isso ajudaria bastante o nosso trabalho e creio que também os vossos propósitos com este processo legislativo. Posto isto, eu vou-me calar, vou dar a palavra ao Sr. Presidente do CNOP, agradecendo muito a vossa presença, que é realmente, enfim, grande e que nos responsabiliza mais por isso, anotando aquilo que vos disse no início. As questões de detalhe, ordem por ordem, serão depois tratadas pelo grupo de trabalho que foi constituído no âmbito desta comissão. Sem prejuízo, se assim entenderem, se houver coisas muito emergentes, de o poderem fazer nesta reunião. Não queremos de forma nenhuma limitar, mas por, enfim, digamos por imperativo de eficiência, será talvez melhor seguirmos esta anotação. E com isto, dou a palavra ao Sr. Presidente do CNOP e, mais uma vez, agradecendo ao CNOP e a todos os representantes das ordens a presença nesta audição.
Muito, muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Canavarro, Presidente da Comissão de Segurança Social e Trabalho. Eu queria, em nome do Conselho Nacional das Ordens Profissionais, saudar a Comissão, saudar os senhores deputados, representantes dos diversos partidos e naturalmente, a delegação do Conselho Nacional das Ordens, numerosa, como referiu, mostrando o empenho. Eu julgo que a grande maioria das 16 ordens que estão representadas no Conselho Nacional e mais indiretamente mais de 300 mil profissionais estão aqui presentes, demonstrando o empenho e a importância que este projeto tem, diria, não apenas para as ordens, mas naturalmente para os profissionais que nelas estão integrados ou pretendem integrar-se e que por elas são regulados. Eu propunha a seguinte metodologia de exposição, um breve enquadramento sobre as questões de regulação que temos aqui em cima da mesa, na perspectiva do CNOP, naturalmente, e depois, transversalmente, o Conselho identificou 10 tópicos que mereceram uma preocupação transversal a todas as ordens. Para cada um destes tópicos, se o Sr. Presidente da Comissão não vir o inconveniente, eu pediria à Sra. Doutora Filipa Carvalho Marques, que é da Comissão Executiva do Conselho, para fazer uma breve explicação técnica sobre cada um deles.
Muito bem.
Posteriormente, com o feedback também recolhido aqui, estaremos em condições, há um documento já elaborado de várias páginas, mas estaremos em condições de enviar, na perspectiva do Conselho, repito, para a Comissão, um draft com o que está, o articulado, a proposta de alteração e uma nota justificativa técnica que poderá ajudar, como fizemos, e com tão bons resultados, como o CNOP já teve mais que uma vez a oportunidade de realçar, quando a Lei Quadro 2002. Primeiro ponto, então, se me permitem, estamos a falar de um modelo de autorregulação via, por delegação do Estado português, via ordens profissionais. É um modelo que evoluiu, digamos assim, de uma perspectiva puramente de autorregulação há uns anos atrás, para aquilo que se denomina atualmente de co-regulação. Ou seja, através da Lei 2 de 2013, previamente até num diploma que se aplicava às ordens novas de 2008, e agora com esta adaptação dos estatutos, o Estado português define por lei um conjunto de requisitos e depois delega nas ordens profissionais que se regulem as profissões por esta via. Desde logo, para além da eficácia que este modelo demonstra, referida até em termos internacionais, mesmo naqueles países, naquelas realidades onde a regulação tem tradição e é historicamente referenciada a vários níveis, por exemplo, Inglaterra, é um modelo que é muitas vezes enaltecido pela forma com que se aproxima dos profissionais e pela facilidade que tem nesta autorregulação. Tem também a vantagem de não onerar o contribuinte. E em Portugal, se o compararmos com aquilo que teria que sempre que existir, uma agência, provavelmente governamental, encarregue deste tipo de missão, vemos que os resultados são muito pobres. Por exemplo, na área da saúde, onde o Ministério da Saúde tem à sua conta a regulação, o registro, nomeadamente de uma série de profissionais, vemos que há muitas dificuldades sequer em registar os profissionais. Este é o primeiro ponto. De regulação, falamos obviamente utilizando aqui todos os meios, e eu vou usar aqui uma definição de uma plataforma de regulação independente no Reino Unido, que se chama Better Regulation, e que define por todos os meios legítimos e adequados, governamentais, profissionais, como é aqui o caso desta mistura que temos, privados até, há uma regulação individual privada, individuais, que emprestam ao exercício das profissões organização, que já existia, identidade, que existia e pretende-se que continue a existir, consistência e controlo, nomeadamente. Vai ser importante neste processo de adaptação destes estatutos também prever o futuro, e o futuro é a atualização desta legislação e a necessária articulação com outras entidades reguladoras a diversos níveis das diferentes áreas das ordens, por forma a que esta atualização estatutária não venha a ser brevemente um espartilho e que possa vir, se possam prever no futuro mecanismos, não só os contidos no estatuto de adaptação, diria que é quase constante, todas regularmente surge nova legislação da União Europeia, surgem questões novas que naturalmente têm que ser contempladas. Portanto, esta disponibilidade futura da Assembleia da República, do Governo, porque o Governo passa a ser corresponsável em muitas destas matérias também, nomeadamente pela homologação de propostas diversas das ordens, a nível de especialidades, regulamentos, etc. Não é? Portanto, esta flexibilidade é importante e nomeadamente este mecanismo de homologação é um capital de corresponsabilização, diria, não do Governo, do Estado, nesta matéria. E bem, portanto, o que me apraz mais dizer é a necessidade de haver aqui na Assembleia da República, na perspectiva da Ordem, um compromisso político, um compromisso entre os decisores políticos e os profissionais envolvidos, no sentido de, e ainda hoje houve aprovação em plenário de alguns estatutos adicionais, de se encontrarem 7 especialidades, as necessárias soluções, como vamos propor, para que isto não seja feito de forma apressada. E eu acho que me cumpre aqui realçar a disponibilidade da Assembleia da República e dos seus deputados para, fora de horas até, muitas vezes, em muitas circunstâncias, e eu acho que todos nós devemos enaltecer isso, até contra alguma opinião instalada de forma populista de que a Assembleia da República passa ao lado de algumas questões fundamentais, não é absolutamente o caso, principalmente nesta matéria. Se haveria alguma entidade que estaria em falta aqui, foi, como já tivemos oportunidade de realçar, foi o Governo que teve efetivamente o processo muito estacionado durante um período de tempo alargado, o que retirou um pouco de tempo para que, quer da parte da Assembleia, quer sobretudo da parte das Ordens, pudéssemos ter um processo mais maturado. Mas lá chegaremos, não vamos olhar para o passado, vamos focar no que temos pela frente. Antes de entrar no primeiro ponto, eu acho que parece-nos que em Portugal, obviamente que estamos conscientes que as realidades económicas, o mercado único, etc., têm tido, por vezes, alguma precedência sobre alguns aspectos da regulação. E às vezes a regulação das ordens, nomeadamente, é vista como digamos assim, um travão ao desenvolvimento económico. Isto é uma percepção que está errónea, não obstante a necessidade, senão não estaríamos aqui, de aperfeiçoamento de alguns aspectos relativos aos estatutos e à regulação das ordens. Ou seja, eu julgo que se está aqui em condições de assegurar aquilo que já estava assegurado, passe o reafirmar disto, a liberdade de movimentação dos profissionais, termos não menos regulação, mas melhor regulação, é disso que se trata. Não há nestas propostas qualquer restrição ao comércio ou outro tipo de liberdade que estão consagradas no direito europeu e, sobretudo, estas propostas visam satisfazer as necessidades dos cidadãos. Portanto, resumindo, passamos da autorregulação a uma regulação independente, corregulada com lei da Assembleia da República. Não vou fazer juízo sobre isso, mas estamos convictos que o caminho será frutífero. Passando aqui especificamente aos 10 pontos que temos identificados. O primeiro centra-se na criação de um mecanismo de realização válida e eficaz das reuniões dos órgãos das APPs, designadamente por videoconferência, ou seja, deveria estar transversalmente previsto que, até por via de novos órgãos que surgem na orgânica da Lei 2 de 2013, de Assembleias de Representantes, por exemplo, ou Conselhos Gerais, o que cada uma das ordens entendeu designar, a figura da videoconferência ou da conferência por via digital deveria ter um valor legal consagrado por motivos variados. Doutora Filipa, se quiser fazer aqui uma breve...
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente da 10ª Comissão, Dr. Manuel Canavarro, e na sua pessoa, também cumprimentando todos os ilustres deputados aqui presentes e, naturalmente, os senhores bastonários e representantes das ordens profissionais. Relativamente ao primeiro ponto, e de facto focando nas questões absolutamente transversais a todas as associações públicas profissionais representadas no CNOP, aquilo que o Dr. Orlando Monteiro da Silva acabou de, enfim, descrever em palavras sumárias, mais não é do que criar aqui algum mecanismo de eficiência e também de proximidade aqui e de transparência entre, no fundo, a administração e os próprios regulados. A proposta técnica do CNOP passa, num consenso das ordens, passa por aplicar, de acordo com aquilo que a própria Lei 2 de 2013 nos permite ao abrigo do seu artigo 4º, relativamente ao direito subsidiário. Portanto, nós sabemos que as ordens serão aplicadas às disposições do CPA, do Código de Procedimento Administrativo, mas também temos aqui um ligeiro problema a aperfeiçoar, eu diria, e que está relacionado com a organização interna das ordens, que a Lei 2 de 2013 atira diretamente para o direito civil. Ora, aqui, como nós sabemos, a partir de 7 de janeiro, com 90 dias aqui de vacatio legis, nós tivemos a entrada em vigor de um novo Código de Procedimento Administrativo, que foi aprovado através do Decreto-Lei 4 de 2015. E esse código contém um artigo, na minha opinião, muito válido, que é o artigo 14º, que nos fala dos princípios aplicáveis à administração eletrónica e, portanto, dá-nos uma solução aqui. Porque até agora, de facto, o CPA dizia-nos que uma reunião de um órgão colegial é um encontro pessoal, solene, formal, e agora temos esta possibilidade de utilizar meios eletrónicos e, portanto, se eventualmente... perante uma invocação deste artigo 14º do novo CPA, que nos diz, e passo a ler, que os órgãos e os serviços da administração pública devem utilizar meios eletrónicos no desempenho da sua atividade, de modo a promover a eficiência e a transparência administrativas e a proximidade com os interessados. E, portanto, no fundo, a proposta é criar validade e eficácia através da participação, do voto e da própria, enfim, legalidade das deliberações de todas as reuniões dos órgãos sociais das ordens profissionais, através da participação dos seus membros, designadamente, por meios, diríamos, o chavão jurídico será meios eletrónicos, mas aqui estaremos a pensar, eventualmente, por videoconferência, muito mais. Isto apartando, e é importante que se diga isto, apartando dos mecanismos próprios depois do regime eleitoral específico das APPs, porque aí depois o voto por correspondência será uma questão juridicamente com um tratamento distinto. E por agora, Sr. Presidente, passaria.
Muito obrigado. Proposta número 2. Vimos que a regulação das ordens é o por delegação do Estado e é um serviço público de regulação que as ordens prestam aos regulados, mas fundamentalmente à sociedade portuguesa, já vimos que sem a honorar. É necessário prever um sistema de dispensas / crédito de horas para os membros dos órgãos sociais das APPs em exercício de funções. De outra forma, este serviço, que não é naturalmente, na esmagadora maioria dos casos, remunerado, seja no setor privado, seja no setor público, obviamente não se está à espera que o setor privado faça o pagamento destas dispensas, mas é necessário criar as figuras legais de dispensa para que os profissionais possam estar disponíveis para exercer funções, e são variadíssimas, nas ordens profissionais. Doutora Filipa? Com certeza. Só aqui tudo isto será enviado por via eletrónica, só não o fizemos já porque estamos à espera de algum feedback que possa permitir à Comissão Executiva algum aperfeiçoamento do que é que está. Muito Portanto, amanhã mesmo, com certeza, estaremos em condição de fazer o envio destas propostas.
E já agora, se me permitem, também aprimorar um pouco o documento, uma vez que ele está muito informal em nota interna e pessoal minha, e portanto...
Pode enviar por via eletrónica. eletrónico, já respondo ao ponto 1.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bem visto. Muito bem visto, muito bem visto.
Se calhar alguns dos senhores tiveram tudo longe.
Realmente uma ótima observação, muito obrigada. Então, passando rapidamente ao ponto 2, proposto pelas ordens profissionais, de facto, ele está enunciado com uma formulação enunciado genérico, ou seja, a disponibilização do tal crédito de horas ou dispensa, diríamos assim, ou faltas justificadas, quando membro de um órgão social, de uma associação pública profissional, se encontra em exercício de funções institucionais. E nesta matéria, depois de alguma pesquisa e trabalho feito, eu encontrei aqui uma sugestão que gostaria de colocar à consideração dos senhores deputados e que está relacionada com um aditamento mais ou menos recente, se é que lhe posso chamar recente, é de 2005, a Lei 51/2005, de 30 de agosto, que estabelece as regras para as nomeações dos altos cargos dirigentes da administração pública e que tem aqui um mecanismo de veras curioso e bastante interessante e que até nos proporciona uma base quase de proposta de redação, se assim o entenderem. E só fazendo aqui um pouco a explicação do que é que acontece aqui. Esta lei 51/2005, o que no fundo cria aqui um aditamento a um artigo, que é concretamente o artigo 26º-A, que altera uma lei, que é a Lei 2/2004, e que refere o seguinte: em situações de comissão de serviço, que no fundo é aquilo, seria, enfim, a figura que por analogia mais conseguiríamos encostar à figura do exercício de funções no caso das ordens profissionais, no fundo, no caso das comissões de serviço, suspende-se aqui o tempo do horário de trabalho do dirigente e não perdendo com isto nem a antiguidade no tempo de serviço e sendo asseguradas as suas funções de origem em regime de substituição. Neste caso, porque é que isto é possível? É possível fazer aqui um regime de analogia ou criar aqui um raciocínio analógico, porque de facto a própria Lei 2/2004, que foi objeto de alteração por esta lei que acabo de referir, a 51/2005, ela própria, quando se refere ao estatuto do pessoal dirigente, ela equipara, são equiparados aos titulares de altos cargos públicos ou equiparados, precisamente os membros de entidade pública independente prevista em Constituição ou em lei. Portanto, não estaríamos aqui a cair em nada que fosse, diríamos, formalmente chocante, se conseguíssemos encontrar aqui, de facto, aqui uma equiparação que, no fundo, a ratio, o espírito da lei, no fundo, já nos permite. E, portanto, no fundo, a proposta muito concreta aqui das ordens, nesta situação de harmonização, seria, enfim, não optando por uma linguagem simples, que seria a dispensa ou uma falta justificada em caso de exercício de funções institucionais, poderia ser a seguinte: o horário de serviço suspende-se pelos períodos do exercício do cargo ou da função, sendo as funções de origem asseguradas em regime de substituição. E o período de suspensão conta, para todos os efeitos legais, como tempo de serviço prestado no cargo de origem. Portanto, o que é que se está aqui a tentar preservar? Que as pessoas que efetivamente estão ao serviço das ordens profissionais não, de alguma forma, não fiquem afetadas, seriamente prejudicadas nos seus trabalhos de origem, portanto, nos seus cargos de origem, designadamente até se coloca a questão com maior propriedade, creio eu, no setor público, mas também no setor privado, porque no setor privado, efetivamente, o profissional liberal corre por conta em risco e, portanto, a partir do momento em que está em função de uma ordem profissional, diríamos que não há forma nenhuma de compensar a perda de horas, no fundo, que tal exercício de funções acarreta. E, portanto, encontrando aqui uma analogia com estas referências que depois farei o favor de enviar a vossas excelências, creio que conseguimos aqui um formalismo que pode ser interessante para a vossa consideração, naturalmente.
Obrigado.
Questão número 3, a questão dos impedimentos e incompatibilidades de cargos na estrutura interna das APPs.
Na questão número 3, de facto, é uma matéria que nós, quando olhamos para a Lei Quadro 2/2013, vemos que nós temos essencialmente dois artigos que tratam disto: o artigo 15º, relativamente aos órgãos, e depois, muito em concreto, o artigo 19º, relativamente às incompatibilidades no exercício de funções. Portanto, estas são as nossas, diríamos, fontes de trabalho.
E aquilo que a Lei Quadro, no fundo, nos dá, nos fornece, é a seguinte solução. E esta é perentória e categórica, diríamos que não podemos, enfim, contorná-la. O exercício de funções executivas, disciplinares e de fiscalização em órgãos das associações públicas profissionais é incompatível entre si. Portanto, isto à partida está resolvido e, portanto, não haverá necessidade, no fundo, de duplicarmos aqui isto em estatuto. A questão é que, de facto, notou-se, mediante uma auscultação de todas as ordens profissionais representadas no CNOP, que eventualmente alguns dos estatutos não estariam a merecer um tratamento igual no que diz respeito à incompatibilidade entre estes órgãos. Portanto, estamos aqui a tratar só de, enfim, passar em revista os estatutos e perceber se de facto as funções executivas, as funções disciplinares e as funções de fiscalização em todas as ordens estão efetivamente asseguradas que são incompatíveis entre si. Portanto, notamos aqui só uma discrepância e é meramente uma nota.
Questão, proposta número 4, a questão das importantes disposições transitórias, mandatos, nomeadamente a questão do tempo que a disponibilizar, um tempo uniforme para todas as ordens, a disponibilizar para adaptação do que vier a ser aprovado o estatuto de cada uma. Internamente, depois de aprovado o estatuto, regulamentos, etc. Ou seja, há um conjunto enorme de procedimentos que é preciso um tempo adequado para os fazer aprovar. Eu creio que há aqui alguma discrepância e o que se propõe é de 180 dias. A questão dos mandatos, a questão da disposição transitória dos mandatos e das eleições de cada ordem, é neste sentido. Há um conjunto de ordens, 4 ou 5, que têm eleições este ano, e tem eleições que se vão iniciar brevemente, períodos eleitorais, nomeadamente, que se iniciam brevemente. Estamos aqui dependentes, e com certeza o Sr. Deputado José Manuel Canavarro poder-nos-á elucidar uma vez mais sobre uma previsão, sabemos que não há previsões, só como dizia o filósofo, só no final dos jogos, mas uma previsão sobre o processo legislativo, o circuito legislativo que temos pela frente, porque nomeadamente esta questão está muito dependente disso. E, portanto, eu pedi à doutora Filipa que enunciasse aqui 3 ou 4 questões preocupantes nesta matéria.
Muito obrigada. Esta questão, de facto, é uma questão que preocupa muitas ordens, porque é uma questão, diria que, imediata e que vai contender diretamente com a vacatio legis e, portanto, carece, de facto, da vossa decisão soberana na solução a plasmar depois nos vários estatutos. O que é que acontece aqui? De facto, há uma necessidade imperiosa de criar disposições transitórias e, concretamente, sobre as questões eleitorais. Porquê? Porque vai suceder, inevitavelmente, uma colisão de leis no tempo. Portanto, no fundo, vamos ter estatutos que estão atualmente em vigor, mas que efetivamente estão em vigor, e depois vamos ter um novo estatuto, que não sabemos exatamente, não temos aqui o tal calendário tão preciso quanto é impossível querer tê-lo, não é? Mas quais são as 3 realidades? Todas as ordens profissionais aqui presentes têm calendários e estatutos que contemplam eleições ordinárias em prazos totalmente diferentes. Portanto, diríamos que as eleições ordinárias, umas são em dezembro, outras são a meio do ano, outras são em maio, outras são em junho, portanto, são regimes muito dispares. Os pontos comuns deste problema são, por um lado, a entrada em vigor do novo estatuto para cada ordem e, por outro lado, o prazo ordinário de eleições em cada ordem. Portanto, eu diria que são estes 2 problemas que, perante cada estatuto, é preciso identificar. O que é que vai acontecer? Há aqui alguns cenários que vos consigo colocar. Se nós tivermos a situação de mandatos que são iniciados, efetivamente, logo após a entrada em vigor do novo estatuto, portanto, o novo estatuto é aprovado pela Assembleia da República, mas o mandato, enfim, já está iniciado, já está em curso, muito recentemente em curso, a proposta, enfim, poderia ser a de criar uma eleição apenas para os novos órgãos previstos na Lei Quadro, para não fazer uma nova eleição, porque ela acabou de ser feita, é uma hipótese. E, portanto, reservar o ato eleitoral, diríamos, apenas para, Assembleia, neste caso seria a Assembleia de Representantes, que é, no fundo, o novo órgão que a Lei Quadro preconiza. qual é aqui o objetivo, ou diríamos a vantagem? A vantagem é de prevenir eventualmente que, após uma eleição, haja uma interrupção precipitada logo a seguir do mandato. Portanto, estamos a falar de a Ordem ter que cumprir o atual estatuto. De acordo com o atual estatuto, colocando aqui um caso prático, o processo eleitoral, imaginemos que começa já em julho, o estatuto, entretanto, atualmente em vigor, para dar início a esse processo eleitoral, de facto tem que ser cumprido porque é a lei vigente. Entretanto, entra o novo estatuto, o que é que vai... Coloca-se aqui o problema, que é o que é que vai acontecer a quem é recentemente eleito? Desfazem-se essas eleições e volta a eleger tudo? Ou então colocar-se-á aqui a solução de eleger apenas um órgão que até à data é completamente inexistente? Eventualmente essa pode ser uma das soluções. Mas também temos outro cenário, que é o cenário daqueles mandatos que efetivamente só iniciam, porque as suas eleições ordinárias assim o prevêem, só iniciam após a entrada em vigor dos novos estatutos. E então aqui coloca-se a questão de, novamente, ter que existir uma norma transitória que, no fundo, defina, em primeiro lugar, o quê? Um prazo razoável para a aprovação do regulamento eleitoral. Eu aqui gostaria de alertar o seguinte, é que o novo CPA, o novo Código de Procedimento Administrativo, no fundo, no seu artigo 101º, mantém os 30 dias de consulta, portanto, no fundo, aí não alteramos nada, portanto, vamos ter aquele problema sempre de, perante os associados, ter os 30 dias de consulta. A própria lei-quadro, no artigo 17, também prevê que os regulamentos têm que obedecer a toda a tramitação do Código de Procedimento Administrativo e, portanto, se nós imaginarmos aqui a hipótese de mandatos que, após a entrada em vigor do novo estatuto, efetivamente começam o seu exercício de funções, diríamos que na disposição transitória conviria ficar um prazo específico de eleições, neste caso já não se coloca só para o novo órgão, mas eleições para todos, não é? Para todos. E nesse caso o que é que será necessário pensar? Ou estender o atual mandato até essas mesmas eleições, mas é preciso que a Assembleia da República o diga, caso contrário, obviamente será um mandato ilegal, ou então, de alguma forma, encurtar ou também estender o mandato seguinte na medida do novo calendário das eleições ordinárias ao abrigo do novo estatuto. Portanto, no fundo, é um jogo de matemática, é aqui uma aritmética, é preciso é criar realmente tem que se criar aqui uma disposição transitória, quer dizer, não há realmente outra hipótese. E nesta matéria, se calhar ligar já com esta questão, não vale a pena, não é? Prossigo já com a questão da adaptação dos 180 dias.
Sim.
Não é? Porque justamente quando estávamos aqui a falar em criar esta preocupação de um prazo específico para o regulamento eleitoral das ordens, uma das questões que todas as ordens profissionais no fundo registaram nas suas atuais propostas de estatuto que estão em negociação é de facto a diferença que existe para criar novos regulamentos que adaptem o regime e o funcionamento. E, portanto, em alguns estatutos existem prazos de 90 dias, noutros existem prazos de 180 dias, de 120 dias, e a proposta do CNOP será no sentido de harmonizar este prazo de adaptação de regulamentar para 180 dias, que nos parece, enfim, o mais razoável. Só para vos dar um exemplo aqui, eu contei, pelo menos em duas ou três ordens, a necessidade de adaptação de cerca de 20 e tal regulamentos. Portanto, acho que 180 dias não é pouco, acho que é mais do que razoável, menos com certeza prejudicará bastante o funcionamento das ordens.
A questão número 5 refere-se a uma... Se não, podemos passar por isto e depois no final fazer...
Era sobre este ponto.
Muito rapidamente também gostaria de me associar às palavras do Sr. Presidente do CNOP, saudando o Sr. Presidente da Comissão, os seus deputados, estou aqui em representação da Ordem dos Economistas, e ligando exatamente a este ponto que acabou de ser dito e que é muito importante, no que concerne à proposta que está em cima da mesa entre a Ordem dos Economistas, a solução que é preconizada aponta exatamente no sentido que a doutora Filipa Marques acabou de referir. Portanto, o número 1 do artigo do projeto de artigo 4 refere que o disposto na presente lei não afeta a atual composição dos órgãos eletivos da Ordem dos Economistas, mantendo-se os mandatos em curso com a duração inicialmente definida e termo a 31 de dezembro de 2017. E depois, na questão dos prazos, que nos parece também extremamente importante, aquilo que foi referido à harmonização, designadamente no que se refere à eleição do novo órgão que é criado e que não existia, que é a Assembleia Representativa, aponta-se, de facto, no nosso caso, para um prazo de 90 dias, a contar da publicação da presente lei, a questão da elaboração das normas estatutárias, o regulamento eleitoral e as eleições para a Assembleia Representativa, cessando o mandato dos eleitos em 31 de dezembro de 2017. Portanto, há uma procura de uniformização relativamente à eleição da Assembleia Representativa com os restantes órgãos nacionais que acabaram de ser eleitos em dezembro do ano passado. Portanto, era só para reforçar aquilo que o Sr. Presidente do CNOP disse e a doutora Filipa Marques e, no nosso caso, esta solução parece-nos correta e adequada. Peço desculpa da interrupção e agradeço. Muito obrigado.
O ponto número 5 é de alguma, diria, muita indefinição sobre a questão da retroatividade ou não da lei, embora este termo possa arrepiar alguns dos juristas aqui presentes, e nomeadamente na questão da definição do início e contagem de mandatos. Ou seja, está aqui alguma confusão sobre esta matéria, sobre limitação de mandatos, ordens têm limitação de mandatos, que não têm, etc. Se quiser dar.
Com certeza.
Sim. Bom, aqui de facto é exatamente isso. O CNOP entendeu, enfim, ser uma questão bastante pertinente, assegurar aqui o respeito pelo princípio da não retroatividade da lei, nomeadamente em matéria da limitação de mandatos, para que não que se criem dúvidas, sobretudo por uma questão de certeza e de segurança jurídica. O que é que estamos aqui a falar? Estamos a falar de tratar de forma diferente o que é diferente e tratar de forma igual o que é igual, não é? Não estamos a falar de mais nada do que isso. Se nós formos trazer aqui à colação o regime civil, nós dizemos que, naturalmente, vamos ao Código Civil, ao artigo 12, e, portanto, sabemos que a lei só dispõe para o futuro, e, portanto, quando olhamos para a lei quadro no artigo 15, diz-nos que os mandatos dos titulares dos órgãos das associações públicas profissionais não podem ser superiores a 4 anos, sendo renováveis apenas por uma vez. Não ressalva, e bem, diria, a retroatividade, não é? E bem. E, portanto, como não ressalva, à partida, eu creio que isto será uma norma, diríamos, de aplicação automática, ela não poderá ser retroativa, a menos que a Assembleia da República o diga expressamente que o é. Não vemos exatamente aqui qual seria o benefício de criar aqui uma retroatividade. Portanto, entendemos que a partir do momento em que os novos estatutos, dado que alteram de tal forma a orgânica das ordens, de facto, deverão criar toda uma nova realidade que se inicia exatamente a partir desse momento e, portanto, harmonizar isso tudo, no fundo, para as ordens, não é? Nós, em termos de lei penal também, nem valeria a pena dizer aqui, a própria Constituição no artigo 29 o diz, mas não se aplica, enfim, em termos de substância, aplicaria sim o artigo 12 do Código Civil aqui, que é de facto a lei só dispõe para o futuro e aplica-se aos acontecimentos que têm lugar depois da sua entrada em vigor. Aqui os acontecimentos que terão lugar depois da entrada em vigor serão tudo aquilo que se vai passar a partir do momento em que, no fundo, os estatutos entrarem em vigor. Passando a redundância, não vale a pena explicar muito mais isto. E, portanto, entendemos que que esta limitação deveria ficar, diria, harmonizada para todos e começarem daí para a frente, todos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A questão número 6 fala-se em limitação de mandatos, que está circunscrita a 2. Há aqui uma dúvida, melhor, uma proposta que penso que pode ser contemplada disso se dirigir apenas aos titulares da presidência dos órgãos, sob pena de quem lida de perto com ordens profissionais de haver vazios de transposição e de transmissão de know-how que tornam muito difícil por vezes uma substituição de um conselho deontológico e disciplina ou mesmo de um órgão executivo. Alguma nota sobre isto?
Sim, talvez ligar ao ponto 6 ao ponto 7.
Talvez isto. E o ponto 7, a César podia-se falar dos dois, se o Sr. Presidente o permitir, diz respeito à proporcionalidade do número de membros das tais assembleias de representantes ou conselhos gerais face ao número de membros das APPs. Há a necessidade de introduzir aqui algum critério de equilíbrio, nomeadamente entre ordens, porque há, digamos assim, há ordens pequenas com assembleias representantes de grande dimensão e provavelmente um pouco o contrário, mas pelo menos estes casos existem, o que cria dificuldades grandes de mobilização de membros para ocupar estes órgãos, de custos, etc. Não é? Portanto, há aqui um equilíbrio que poderá ser previsto.
Portanto, fazendo só aqui uma súmula do que foi dito, juntando o ponto 6 e o ponto 7, as perguntas que o Conselho Nacional das Ordens Profissionais coloca são as seguintes. Relativamente, portanto, à limitação dos 4 anos, se deverá, em termos muito concretos, se deverá ela ser aplicável, no fundo, a todo o órgão, a todos os membros que compõem o órgão, ou se, eventualmente, haveria uma receptividade para que essa limitação fosse para a titularidade da presidência do órgão. Estamos a pensar justamente nas Assembleias de Representantes, isto é, se de facto de 4 em 4 anos, ou diríamos de 8 em 8 no pressuposto da renovação, se todos os 100, os 50, enfim, todos renovam, ou de facto só a presidência, o que é que seria aqui em termos de burocracia melhor e em termos de custos e também de otimização de recursos e de eficiência, e são tudo valores que são de facto importantes aqui assentar. Relativamente à proporcionalidade do número de membros das Assembleias de Representantes, o que é que nós notamos também auscultando o Conselho, o CNOP? No fundo, apercebemos da consulta a todas as ordens que ordens com um elevado número de membros, de associados, têm nas suas propostas estatutárias contempladas assembleias de representantes com menos, ou aliás, um número de membros inferior a ordens que têm muito menos associados. Portanto, há aqui uma desproporção, diríamos, que é preciso criar aqui alguma harmonização também, não é? Para que as ordens, enfim, maiores, com mais associados, não tenham uma assembleia menor do que aquelas ordens que são, enfim, constituídas por menos associados, que tenham 200 ou 300 elementos na assembleia constituinte. E, portanto, assembleia constituinte? Não, assembleia de representantes. Isto é da efeméride, isto é da efeméride. É da efeméride, exatamente. Sim, sim.
Posso, com certeza. O ponto 8 diz respeito à necessidade de uma harmonização na descrição dos conteúdos funcionais de cada uma das profissões. Há, de uma forma geral, três grandes objetivos que esta corregulação visa, naturalmente. É essa a expectativa da sociedade. Primeiro, a certificação dos prestadores. A segunda, o assegurar a qualidade dos serviços prestados. E o terceiro, erradicar ou limitar, dentro do possível, as nefastíssimas consequências da negligência, má prática e exercício ilegal. Ora, se estas reservas de atividade, não entendidas no sentido anticoncorrencial, não é disso que se está a falar quando se fala naturalmente de ordens profissionais, se não estiver convenientemente descrita, este conteúdo funcional, há aqui algo que, primeiro, não está uniformizado entre todas as ordens e depois não está convenientemente explicitado para a sociedade. E, portanto, haveria que, para cada uma das profissões, haver uma descrição tão exaustiva quanto razoável do conteúdo funcional de cada uma delas.
Muito obrigada. Então, eu, na sequência do que acabou de ser dito, eu proporia aqui uma solução do ponto de vista formal ou técnico-formal, fazendo da nossa base de trabalho, em concreto, o número 2 do artigo 30 da Lei Quadro, da Lei 2 de 2013. E se olharmos, de facto, para o número 2, aquilo que é o âmago da regulação das ordens profissionais, é que os serviços profissionais que envolvam a prática de atos próprios da profissão, de cada profissão, e se destinem a terceiros, são exclusivamente assegurados por profissionais legalmente habilitados para praticar aqueles atos. Ora bem, não estamos aqui a falar de atos próprios. Estamos a falar, e a proposta do CNOP é neste sentido, estamos a falar de criar um desenho da profissão através de conteúdos funcionais. Portanto, ao invés de uma listagem, que no fundo seria exaustiva e porventura até impossível de conseguir abarcar, porque ou porcaria por excesso ou porcaria por defeito, estamos aqui a falar de aquelas ordens profissionais que de facto neste momento não têm qualquer definição do que é a profissão, nos parecer, no mínimo, incoerente que, estando elas dedicadas e vocacionadas a regular essa mesma profissão, não tenham a profissão enunciada, ainda que em termos genéricos. E, portanto, aliás, se nós olharmos para o próprio artigo 30, no fundo, o que diz sobre a reserva de atividade é que as atividades profissionais, reparem, a lei não diz os atos, diz as atividades profissionais, portanto, vamos excluir aqui atos, porque não é disso que se trata, mas as atividades profissionais, portanto, a profissão, só será reservada quando resulte expressamente de lei. Portanto, no fundo, os estatutos devem, de facto, conter uma descrição do que é profissão. Portanto, não uma listagem de atos próprios, não é isso que se trata aqui, mas porque isso, enfim, quem já tem resolvido tem e existirá até a legislação avulsa que já resolve isso muito bem. E, aliás, deixar aqui uma nota também muito importante e que as ordens também salientam e que está diretamente prevista na Lei Quadro das Associações Públicas Profissionais, no artigo 5º, é que ao abrigo da linha K, as ordens participam na elaboração da legislação que diz respeito ao acesso e ao exercício das respectivas profissões e, portanto, essa legislação, designadamente a questão dos atos próprios, é uma matéria em que as ordens têm muito a dizer porque justamente elas regulam a profissão em si. Para as que não têm rigorosamente nada, que é disso que estamos aqui a falar, portanto, aquelas que têm um vazio total no seu estatuto, aquilo que o Conselho diz é, pelo menos, desenhem um conteúdo funcional independentemente, quer dizer, não há listagens, mas desenhe-se aqui uma enunciação, uma formulação de qual é a profissão que deverá ser praticada em nome do interesse dos particulares, digamos assim, dos destinatários dos serviços, que deverá ser praticada só por quem seja profissional autorizado. Portanto, é essa a proposta do CNOP.
Este aspecto é extremamente importante. Porque analisando o que se passa nas propostas de lei correspondentes aos estatutos de diversas associações profissionais, não há homogeneidade, nem houve homogeneidade de tratamento. Isto é, em relação à Ordem dos Engenheiros, foi expressamente interdita a introdução de conteúdos funcionais no seu estatuto. Outras ordens, isso não aconteceu. Portanto, é fundamental, na nossa perspectiva, que este aspecto tenha um tratamento homogéneo, clarificador, e não que crie situações que levem a conflitos do ponto de vista do exercício da própria profissão. Portanto, era esta nota que eu reforçava, porque no nosso caso fomos interditos de colocar os atos próprios, portanto, os conteúdos funcionais. O mesmo aconteceu noutros ministérios.
Senhor. Doutor, faça favor.
Era apenas também na sequência desta intervenção do Sr. Bastonário da Ordem dos Engenheiros, que nós também subscrevemos, para colocar uma questão que eventualmente a Assembleia da República ponderará. Nós, no processo, de certa maneira, de diálogo com o Governo na elaboração desta proposta, de certa maneira, pôs-se a questão de saber se o facto de se ter, entretanto, avançado, isso já foi referido com a lei das sociedades profissionais, se eventualmente seria a intenção do Poder Legislativo eventualmente remeter para uma lei futura esta questão efetivamente da definição dos atos próprios e para leis reguladoras da própria profissão ou se isso faria em sete estatutos. Esta é uma questão que nos parece, tal como acabou de sublinhar o Sr. Engenheiro Matias Ramos, também extremamente importante. Também a título de exemplo, aqui a definição do exercício da profissão de economista que é feita na proposta de artigo 5, de artigo 5º desta proposta de lei, parece-nos também um pouco genérica, um pouco vaga, porque acaba por remeter essa definição de atos próprios para os atos de cada uma dos colégios de especialidade. Portanto, está feito de uma forma vaga. Portanto, apenas reforçar que nos parecia importante este esforço de harmonização ou uma clarificação se há uma intenção, ou pelo menos se poderá vislumbrar, que é uma intenção de remeter para novas leis reguladoras das profissões esta questão. Muito obrigado.
Bom, Pedro Cavara, da Ordem dos Arquitetos. Boa tarde aos senhores deputados e ao Sr. Presidente da Comissão. O nosso agradecimento por nos ter recebido da CNOP. Queria só frisar que, relativamente a este assunto do funcional, parece-nos a nós que, de facto, é essencial que todas as ordens tenham, de facto, esta descrição funcional da sua atividade. Relativamente aos autos próprios, é uma outra questão, é uma questão um pouco diferente da descrição funcional e acho que não se deve misturar estes dois pontos. Os autos próprios dependem de cada uma das ordens. Há ordens, inclusive, dentro do CNOP, que não querem ter autos próprios. Há outras que têm autos próprios adquiridos, há outras que não têm autos próprios adquiridos e nunca os tiveram. Portanto, isto é uma questão diferente e acho que é preciso fazer essa distinção muito clara. O que estamos a falar é de a descrição funcional e não dos autos próprios. Portanto, e aquilo que é transversal às ordens todas é, de facto, esta questão da descrição funcional. E isso parece-nos bastante útil e clarificador do Estatuto. Obrigado.
Faça favor, já agora, quanto a este ponto generalizamos, usa a palavra.
Da Ordem dos Médicos Veterinários, e só neste ponto, nós tivemos uma situação que inclusive nós propusemos uma descrição da nossa profissão, que nos parecia moderna, coerente, nós somos médicos veterinários, parece que diagnóstico e tratamento, cirurgia, anestesia, eutanásia, enfim, todo esse tipo de situações que nos parecem ser o que nós fazemos. Contudo, essa proposta nunca foi aceita e remete-nos para uma proposta antiga, completamente desadequada, onde nós, em choque com órgãos e engenheiros, somos responsáveis pela assistência zootécnica à criação dos animais. É a proposta do governo. E eu pergunto o que é que os engenheiros zootécnicos vão fazer. Por isso, nem sequer, nesta proposta desadequada, e não modernizada, como esta generalidade de assistência zootécnica, assistência clínica, o que é que é uma assistência clínica? Não, nós fazemos diagnóstico, tratamento, cirurgia, anestesia, isto e aquilo, não é assistência clínica. Assistência clínica todas as pessoas fazem os enfermeiros, fazem os paramédicos, todas as pessoas podem fazer. Por isso, esta situação de não estar contemplado uma definição mais objetiva pode, inclusive, entrar em choque com outras profissões que de resto são complementares à nossa e parceiros e não queremos este tipo de situação.
Aliás, é uma intervenção altruísta até. E portanto, não, eu já dou a palavra ao Sr. Bastonário da Ordem dos Psicólogos. Há aqui uma questão que percebemos, quer dizer, os conteúdos funcionais fazem sentido em todas as ordens, os atos próprios podem fazer ou não, tem que ver com cada uma das profissões. Portanto, isso percebemos e esse tópico depois pode ser resolvido individualmente e nas reuniões com os grupos de trabalho. Sr. Bastonário tem a palavra também.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados, Srs. Colegas. Eu só reforçar este ponto, que era verdadeiramente aquilo que me trazia cá hoje, e por isso apresentaremos as outras questões de detalhe na discussão própria. É um ponto fundamental pela questão que tem surgido até em termos de tribunais. Há processos a decorrerem que muitas vezes a própria não existência de uma definição faz com que caia no vazio. E, sobretudo, reforçando um aspecto, o Dr. Orlando Monteiro da Silva falou da questão da certificação, da qualidade e do erradicar a má prática, e se não se faz isso, não erradicamos verdadeiramente a má prática, na medida que até eu já tenho, apesar de ser uma ordem recente, membros que publicamente dizem que, bom, se me expulsarem da ordem, está escrito no jornal, eu vou dizer que sou consultor de desenvolvimento humano e fazer exatamente a mesma coisa. Estas coisas são aquelas pessoas que, de facto, nós não queremos que façam estes exercícios, porque há aqui um conjunto de exercícios, não é porque eu me chamo isto ou aquilo, não é só a designação, o conteúdo funcional é extremamente importante e esta é uma questão que eu queria verdadeiramente destacar, porque ela é importante mesmo numa profissão tão, com uma ordem tão recente como a nossa, em que a maior parte das questões estatutárias não oferecem qualquer dúvida e por isso era só para destacar, até porque descuso de intervir na segunda parte. Obrigado.
Obrigado, Sr. Professor. Continuamos.
Quase a acabar, uma vez que para o ponto 9, o ponto 10 já foi aflorado, a questão dos 180 dias de adaptação, e o ponto 9, no fundo, vai na continuação disto que estávamos aqui a falar, do âmbito funcional de cada uma das profissões estar convenientemente descrito. Já vemos que há aqui situações díspares. Eu julgo que julgamos fundamental que haja uma conveniente descrição deste âmbito funcional. Há legislação que pode ser invocada, ela já o tem sido, legislação que existe já, em outro tipo de sede, e há sobretudo também a necessidade, em algumas ordens, com certeza, de ir mais além e definir mais em concreto no futuro, através da legislação adequada e de regulamentação a ser homologada pelo Governo, de matérias mais específicas quando se caminha no âmbito do, digamos assim, do âmbito funcional para atos partilhados, atos de reserva, atos próprios, atos tradicionais, depois há um conjunto de denominações que são muito específicas cada uma das ordens, com certeza não será aqui a sede para lidar. Mas a descrição, este âmbito funcional, que cada uma das ordens está naturalmente em condições de propor imediatamente, seria muito importante de ser contemplada nos propostos de cada uma das, de cada um dos estatutos. O último ponto já foi aflorado, que é dos 180 dias. Pronto, vai um pouco a dar, eu também já falei um pouco nisso, estes 180 dias, aqui fala-se em mecanismos de não cristalização, porque variadíssima legislação contém, digamos assim, a obrigatoriedade de 2 em 2 anos ou num período de tempo razoável rever o que está disposto nos estatutos. Foi este o caminho seguido, foi aceito, aqui estamos, muito bem, mas não pode ser uma via sacra cada vez que uma ordem pretende alterar um aspecto do seu estatuto, não é? O que se propõe aqui é que isto não esteja cristalizado e que esteja convenientemente previsto que num período de tempo razoável é revisto, porque nós temos essa obrigação também junto às instâncias europeias no âmbito das profissões, é revisto, são revistos aspectos relativos às profissões que possam estar em desuso, desta forma responsabilizando também o poder legislativo para esta matéria.
Que da vossa parte está... Sr. Engenheiro, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só queria acrescentar um ponto, que é o seguinte. A Lei 2 de 2013 estabelece quais são os regulamentos que têm que sofrer homologação por parte da tutela, mas não define prazos para aprovação por parte do Governo desses regulamentos. Portanto, muitos deles são determinantes para o funcionamento das próprias associações profissionais. Portanto, o que eu sugeria, que propunha, era que se tivesse um prazo não só para quem executa os regulamentos, agora nesta fase inicial, mas também para aprovação por parte de quem tem a competência para homologar barra aprovar esses mesmos regulamentos, para que nos estejamos eternamente à espera de que eles, como aconteceu, por exemplo, na demora na preparação destes estatutos.
Obrigado. Do lado das ordens está então este primeiro tempo encerrado. Eu vou dar a palavra aos senhores deputados. Eu iria começar a partir do Socialista. Sr. Deputado António Cardoso tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente.
Agradecendo desde já toda a informação que nos deram, mais uma vez muito bem sistematizada, e ficando a aguardar depois o envio da via eletrónica para depois todos nós tenhamos a possibilidade de trabalhar convenientemente as sugestões que nos fizeram chegar. Sr. Deputado António Cardoso, agora sim, sem o interromper, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Em nome do Partido Socialista, começo por saudar o Sr. Presidente da Comissão das Ordens Profissionais e, através dele, saudar todos os bastonários e representantes das ordens aqui presentes. Assistimos aqui a uma apresentação com muita clareza, onde registamos todos os contributos que foram dados pelo Sr. Presidente e pela sua assessoria, que nos vão ajudar muito, dado que tivemos, e que é público, uma apressada preparação deste processo de alteração ou revisão de estatutos e que ficaram muitas questões por aprofundar. Porque dentro disso houve ordens que tiveram diálogos com o Ministério, ou Ministérios que introduziram questões e outros não. Portanto, há aqui um conjunto de notas que foram dadas e evidentes nesta apresentação. Também, das questões levantadas, a pertinência de muitas delas, a questão da limitação de mandatos, a questão... os processos eleitorais, a orientação correta, se é para presidentes ou não, tudo isso deve merecer, e vai merecer garantidamente da parte do Partido Socialista, o maior cuidado e na especialidade nós vamos trabalhar isso com todo esse cuidado. Portanto, bem como a questão da clareza entre o conteúdo funcional e atos profissionais, que dados que muito vão nos ajudar neste processo da construção definitiva das alterações dos estatutos em sede de especialidade. Portanto, mais uma vez, agradecer os contributos que foram dados pelo Sr. Presidente e, através dele, agradecer também a vossa presença. E, da parte do Partido Socialista, aguardar os contributos e as reuniões que vamos ter com todos na especialidade, e que esses contributos serão muito importantes para nos ajudar a enriquecer a iniciativa legislativa em apreço. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Clara Marques Mendes, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, em primeiro lugar e de forma especial, o Sr. Presidente do Conselho Nacional das Ordens Profissionais, Dr. Orlando Monteiro da Silva, e todos os bastionários aqui presentes e representantes das várias ordens, dizendo que é um gosto recebê-los aqui para estarmos a discutir estas questões tão relevantes e que, sem dúvida, contribuem em muito para melhoramentos que sejam necessários fazer na legislação, à semelhança daquilo que já tem sido o processo no que se prende com o regime geral que foi criado sobre as associações públicas profissionais. E dizer que, antes de mais, que agradecemos a exposição objetiva, muito clara, que aqui nos trouxeram sobre as questões. Aliás, já assim nos habituaram desde sempre no que se prende com as questões dos parceiros. Aguardamos, efetivamente, que nos enviem para... Embora tenhamos tomado nota, é naturalmente importante que nos enviem. Tínhamos algum contributo, mas que não estavam ainda mencionadas todas as questões. E dizer que, efetivamente, não tenho nenhuma questão para lhes colocar. Dizer que, da nossa parte, da parte do PSD, que todas estas questões que aqui foram levantadas e todas aquelas que venham a ser levantadas também em sede de audição que vamos ter com cada uma das ordens, portanto, todas elas vão ser devidamente analisadas, discutidas, ponderadas, porque efetivamente, e por uma análise assim bastante global, foram aqui salientados aspectos de facto relevantes e que têm que se terem atenção, analisar os estatutos, aquilo que é a proposta dos estatutos de cada ordem, e, portanto, dizer que não tenho efetivamente questões, mas que da nossa parte há total disponibilidade para, sempre que surgir ao longo de todo este processo, de todo este debate na especialidade, que ainda vai ser, vai ter algum tempo e podemos maturar naturalmente algumas questões, estaremos sempre ao dispor para, se eventualmente entenderem, mesmo depois do dia de hoje, depois das audições que efetivamente se façam com as ordens em particular, se entenderem algum outro aspecto, porque naturalmente pode surgir, que estaremos sempre ao dispor e nós próprios solicitaremos o contributo numa ou noutra questão que nos surgirem dúvidas. O que eu ia solicitar era se... Não sei se eventualmente o parecer que nos vão enviar, e também já agora, como estão aqui representantes e bastionários de várias ordens, que sempre que houver uma proposta em concreto de como entendem que poderia ser uma redação de um determinado artigo que está plasmado, portanto, ou enviarem-nos, porque às vezes ajuda a perceber exatamente o que pretendem, e para, no caso não ser o CNOP, qualquer uma das ordens, naturalmente, poder fazer chegar, quando fizer a audição, de como entendem que a redação ficaria mais clara, ou que suscitasse menos dúvidas, porque aqui o objetivo de todos é que saia uma legislação capaz de garantir aquilo que nós pretendemos, que é o bom funcionamento das associações públicas profissionais e o bom desempenho de todos os profissionais que as integram. E, portanto, da minha parte, em meu nome particular, em nome do PSD, agradecer a vossa presença aqui, agradecer os bons contributos que aqui nos trouxeram e dizer que todos eles serão analisados com o maior cuidado. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Machado, Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Queria naturalmente começar por saudar o CNOP, o Conselho Nacional de Ordens Profissionais, os respectivos membros aqui representados nas diferentes figuras, desde a bastonários, vice-presidentes e membros de direção, e, portanto, cumprimentá-los a todos. Antes de fazer uma consideração mais de cariz político, também fazer aquele que é o registro de que os contributos serão entregues aos meus respectivos camaradas que acompanharão cada um dos processos legislativos em função das áreas, porque iremos dar um tratamento especializado em função da área que cada um dos processos legislativos está naturalmente implicado. E, portanto, em função de ter um acompanhamento mais ligado ao plano concreto das profissões e à realidade concreta para ver os problemas que decorram da aplicação do Estatuto. Nós temos aqui várias questões que são genéricas. Registamos a preocupação relativamente ao tempo de adaptação e os problemas que isto suscita. Já no passado, o Partido Comunista Português colocou o problema dos prazos de adaptação dos estatutos face à lei que foi, entretanto, promovida, a alteração à lei que foi promovida, e, portanto, registamos esta questão como uma questão que é importante, porque na prática depois leva a problemas muito concretos, que aqui foram clarificados, desde processos eleitorais a alterações a estatutos e mesmo relativamente à regulamentação, questão pertinente que aqui foi colocada, porque há muita pressa relativamente às ordens, pois não há pressa relativamente à regulamentação, o que torna inútil o esforço feito até lá. E, portanto, acho que esta é uma questão pertinente que deve ser colocada aqui também no plano político. Os conteúdos funcionais e as discrepâncias existentes, efetivamente, são um problema grosso, não é? Que leva a problemas de relacionamento entre ordens profissionais e com problemas de exercício de profissões que têm campos cruzados ou áreas cinzentas que merece também, efetivamente, alguma preocupação e que teremos que encontrar formas de ultrapassar os problemas aqui identificados. Eu queria dar nota do seguinte: o Partido Comunista Português tem relativamente à criação de ordens profissionais uma posição muito clara. Há quem olhe para as ordens profissionais e veja a resolução dos problemas laborais por via da criação das ordens. Nós não partilhamos essa visão. Houve já diversas ordens criadas com a ilusão junto dos seus associados de que a criação da ordem iria resolver problemas laborais. Essa é uma ilusão que, entretanto, a realidade comprovou que não resolveu problema nenhum dos problemas laborais suscitados. A lei é clara, há uma separação clara entre o movimento sindical e aquilo que é as profissões, as ordens profissionais, mas para isto dizer que o PCP não é adepto de uma proliferação de ordens profissionais a que estamos a assistir. É um problema complicado, ele tem uma natureza política e objetivos políticos que já lá irei, e portanto nós não alinhamos nesta perspectiva de um alargamento. Nós entendemos que as ordens profissionais devem existir essencialmente nas profissões onde se colocam problemas deontológicos em que o Estado ou uma entidade patronal dificilmente poderá intervir e em que há problemas deontológicos no exercício dessa mesma profissão e há necessidade de criação de normas códigos deontológicos específicos para esse mesmo exercício e em que os próprios profissionais tenham as melhores condições para resolver os problemas deontológicos que são criados e não por via de uma entidade patronal ou um Estado ou um terceiro, porque não teria condições objetivas para o fazer. E, portanto, temos uma visão mais limitada daquilo que é a necessidade da criação de ordens profissionais e não a sua proliferação, como disse. Uma questão que nos preocupa é a limitação ao acesso à profissão. Também há perspectivas de muita boa gente de que a perspectiva da criação da ordem terá como consequência o limitar o acesso à profissão, comprometendo aquilo que são as expectativas dos jovens de acesso à profissão. Nós entendemos que não deve ser esse o papel das ordens profissionais. Esse é um problema que decorre de uma natureza do ensino superior, da abertura de cursos profissionais e, portanto, de um conjunto de condições a montante que não são acauteladas e, portanto, as ordens profissionais servem como uma barreira já ajusante que não deveria acontecer e, portanto, frustrando expectativas das novas gerações. E depois há o problema do objetivo político. Não é por acaso que este processo da criação de ordens, da regulação das profissionais, das ordens, das profissões, é um dos objetivos incluído no memorando da Troika. E nós aqui queríamos deixar o alerta, não é? O alerta é que à boleia desta dita criação de ordens profissionais, alterações de estatutos, etc., 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 com aquilo que são as sociedades multidisciplinares aqui introduzidas e a sua perspectiva de internacionalização, haverá perigos sérios que eu acho que nenhum representante de ordens aqui presentes quererá, de efetivamente agravar a exploração e as condições de trabalho dos respectivos profissionais. Porque efetivamente uma liberalização do mercado europeu pode parecer muito bonito, mas terá consequências muito gravosas, com uma evasão, entre aspas, de profissionais com outros salários, porque os salários são pagos no país de origem e não no país onde é prestado o serviço, com a exploração dos trabalhadores lá e a exploração dos trabalhadores cá, pressão para baixar salários, desregulação, liberalização, que terá consequências nefastas para quem está na profissão. E eu acho que nenhum de nós quererá, à volta desta mesa, que esta realidade se concretize. A verdade é que é nessa perspectiva que está inserido todo este processo da dita autorregulação e dos mecanismos que decorrem da Diretiva Bolkestein, que com certeza conhecem e que terá aqui o auge da sua aplicação e com consequências muito nefastas para quem trabalha e nomeadamente para as novas gerações. Nós temos esta preocupação que eu acho que as respectivas ordens deveriam também ter em consideração, com certeza já terão refletido sobre esta matéria, não estou a dizer que não tenha preocupação, acho que é uma preocupação que deve estar em cima da mesa relativamente ao futuro das profissões que representam e que deve também ter sido, deve ser tido em conta neste processo legislativo. E portanto, mais uma vez agradecendo, os contributos vão ser transmitidos aos meus respectivos camaradas que abordarão os temas em função das áreas e vamos ter em conta aquilo que são já os preciosos contributos que queria aqui mais uma vez agradecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu devolvo a palavra ao Sr. Presidente do CNOP para mais uma ronda, mas embora eu me pareça que tenha ficado mais ou menos claro que os seus deputados e as suas deputadas vão analisar as propostas, de qualquer modo o Grupo de Trabalho começará já a trabalhar na próxima semana. Terá uma reunião preparatória para definir os seus próprios trabalhos e metodologia e depois as ordens serão contatadas para individualmente terem audições com o Grupo de Trabalho. Era só para vos dar nota que na próxima semana começaremos já a trabalhar em sede de Grupo de Trabalho. Sr. Presidente, Cunha, faça favor.
Muito bem, rapidamente e na expectativa, não sei se é possível, Sr. Presidente, para além dos grupos de trabalho, ter uma ideia sobre os timings que estão em causa de futuro?
Nós faremos os nossos melhores esforços, creio eu todos, para que os processos não fiquem pendentes e, portanto, que até final de junho, meados de julho, não sei exatamente quais são agora os calendários que nos serão disponibilizados em termos de funcionamento da Assembleia, mas, enfim, que no final desta sessão legislativa os processos possam sair daqui da Assembleia e seguir para a Presidência da República para homologação. Portanto, esse será o nosso esforço, esse é, digamos assim, o nosso calendário de base, não é muito tempo, mas é o tempo que temos, enfim, isso já foi sobejamente discutido, quando o processo esteve nas nossas mãos, procurámos que o tempo que ele, que, enfim, que eles cá estiveram fosse o tempo acertado. É verdade também aquela nota, tem que se dar o seu a seu dono, aquela nota que o Sr. Deputado Jorge Machado, Ministro Português, referiu quanto ao prazo, acabou por ter razão e por muito quando chamou a atenção de que o prazo seria curto, mas enfim, são coisas que acontecem e agora importa da nossa parte recuperar isso. E portanto, como lhe estava a referir, o Grupo de Trabalho iniciará já o seu trabalho para na próxima semana, inclusivamente tentando que já possam existir audições, mas isso será comunicado com o mínimo de antecedência para que os senhores bastonários e as senhoras bastonárias ou os representantes possam estar cá, como é evidente, e vamos tentar que da nossa parte, aliás vamos tentar, não, é imperioso, consigamos cumprir os timings que vos acabei de referir. Depois, enfim, o processo sairá daqui provavelmente em julho e depois terá toda a tramitação em termos de homologação, publicação, etc. Portanto, mas eventualmente vamos ter alguns cuidados, como há pouco nos referiram, quanto às questões transitórias e tudo isso. Com certeza, Sr. Deputado Mercedes Borges. Sr. Deputado Mercedes Borges vai coordenar o Grupo de Trabalho, portanto, poderá também indicar alguns outros aspectos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente do CNOP e todos os senhores e senhoras bastonárias. Queria dizer sobre esta matéria, e depois de ter ouvido com muita atenção todos os contributos extraordinários que nos trouxeram, e como coordenadora deste grupo de trabalho, não posso ainda indicar a metodologia que vamos utilizar, na medida em que o grupo se concordou em comissão, que o primeiro passo seria a audição do CNOP, como o Sr. Presidente já explicou, e só a seguir iremos iniciar as audições, e definir a metodologia e iniciar as audições das ordens que nos estão atribuídas, que são 11. Verifiquei que não estão presentes dois senhores bastonários, não sei se por não fazerem parte do CNOP ou por qualquer outra questão, tem a ver com a Ordem dos Engenheiros Técnicos e dos Técnicos Oficiais de Contas. Não fazem parte do CNOP, pronto. Referiu também o Sr. Presidente do CNOP que há ordens onde é mais urgente, a aprovação dos estatutos se torna mais premente, até urgente, se nos pudesse indicar quais, para analisarmos se deve ser ou não ponderado em sede de metodologia de trabalho. Era esta a questão que eu gostava e reitero o nosso empenhamento no sentido de trabalharmos o mais que pudermos e soubermos, mas também vai muito depender do montante de alterações que cada ordem tiver nos estatutos que nos estão atribuídos. Muito obrigada.
Este é um aspecto importante que a Sra. Deputada Mercedes Borges referiu, uma vez que, enfim, depois o Grupo de Trabalho definirá a sua própria metodologia, mas podemos aqui fazer uma metodologia de DIC, isto é, quando todos os estatutos estiverem preparados com as propostas de alteração, propostas pelas ordens, propostas pelos grupos parlamentares, e quando tudo estiver decidido, então enviar todos em bloco, ou então podemos fazer uma proposta que, ou pode ser essa proposta do Grupo de Trabalho, em que não aconteça assim. E, portanto, à medida que forem estando prontos do nosso lado, poderem seguir para a votação final global e seguirem depois o processo habitual. E, portanto, se nos puderem fazer uma indicação de urgência que tenha que ver com calendários eleitorais, com processos que já estão em curso, isso eventualmente poderá ser importante para depois o Grupo de Trabalho verificar se pode acomodar essa mesma urgência. E, portanto, não é uma garantia de que isso será atendido, é pelo menos uma garantia de que isso será ponderado e parece-nos equilibrado na medida em que seja possível e que todos os grupos parlamentares concordem que a metodologia possa ser essa. E, portanto, fez muito bem em fazer essa anotação. E, portanto, fica agora também do vosso lado poderem nos dar essa informação. Sr. Presidente Gnopo, agora tem a palavra.
É muito rápido mesmo, só para terminar, realçando, primeiro agradecendo as intervenções e questões e esclarecimentos que foram prestados, que levamos em conta e que iremos naturalmente transmitir internamente e aos nossos membros para que acompanhem este processo, para que o processo de revisão dos estatutos não seja qualquer coisa que se está a passar lá na Assembleia da República e na Direção das Ordens. Isto diz respeito a todos os profissionais, mais até a todos os candidatos a inscreverem-se nas ordens profissionais e, portanto, iremos ter naturalmente cada uma das ordens uma plataforma de contacto interno para a descrição do processo. Mas, de uma forma geral, eu acho que tem sido patente a evolução das ordens profissionais na sociedade portuguesa. As ordens há 30, 40, 50 anos evoluíram de um papel que seria o papel adequado para essa altura, para um papel, não foi preciso a Lei 2 de 2013, nem a revisão dos estatutos para que, por via do direito europeu, por via da legislação interna, por iniciativa, não é a parte dos casos das próprias ordens, um conjunto de requisitos que não eram justificados fossem sendo, diria, de forma progressiva, eliminados. E, na verdade, não precisávamos deste processo para que as profissões em Portugal funcionassem de forma adequada em comparação com aquilo que existe, por exemplo, no espaço europeu. Se preferir, de organizações de representação dos profissionais, com um tom até aqui e ali, há umas dezenas de anos atrás, corporativo, as ordens hoje estão bem cientes que representam o interesse público e os profissionais regulados na persecução destes objetivos que estava a dizer. Portanto, atrever-me-ia a dizer que em Portugal não há restrições adicionais relativamente àquilo que existe noutros países europeus no funcionamento das profissões. Eu diria até, pelo que conheço de algumas profissões, que é exatamente ao contrário. Por exemplo, na questão da obrigatoriedade de testes de línguas que indiscriminadamente é obrigatória na Alemanha, em Inglaterra e noutros países, e estágios e por aí adiante. Também temos que distinguir, não é o caso da medicina dentária, de profissões, ou seja, de formações académicas que são, de uma forma geral, conducentes uma inscrição automática numa ordem e outras em que a formação académica não é exatamente coincidente com a profissão. O próprio Estado português tem isso, através de um instituto público, o SES, por exemplo. Ou seja, há variadíssimos exemplos nesta matéria. E isso não pode ser visto como restritivo ou como uma barreira de entrada, não é? Portanto, eu penso que também estamos aqui para isto, para evoluir, harmonizar. Penso que as ordens, as 16 ordens, pelo menos que o CNOP representem, têm a sua razão de ser, têm um objetivo, têm âmbitos funcionais descritos. Há realidades onde, por exemplo, os instrutores de ski se não têm uma ordem profissional, mas têm algo de muito parecido. Quer dizer, há países europeus onde se foi muito mais longe até nesta iniciativa de regular especificamente algumas ordens. Mas julgo que temos uma situação de equilíbrio atualmente com ordens que, de uma forma ou de outra, têm todas elas uma razão de ser, um objetivo e que são reconhecidas pelo público em geral. E eu não sei se o Sr. Presidente entender que dar a palavra a algum dos membros que entenda dizer, da minha parte, eu... Fico por aqui.
Sr. Presidente do CNOP, não, mas se algum dos senhores pretender ainda introduzir mais algum tema ou algo mais chega, faça favor.
Muito boa tarde a todos. José Matos, da Ordem dos Biólogos. Queria deixar só duas notas muito rapidamente. Em primeiro lugar, quero dizer que ao longo deste mais de um ano em que a Ordem dos Biólogos esteve a discutir os estatutos com a sua tutela, o Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e da Energia, tivemos uma recepção e uma abertura total para discutir todos os pontos. E, portanto, eu já no Ministério e agora aqui publicamente quero agradecer toda essa oportunidade que nós tivemos para discutir. A nossa preocupação tem muito a ver com o facto de muitos dos pontos que nos foram apresentados não eram merecedores de discussão. Ou seja, dentro do modelo, do molde que nos foi dado para os estatutos, por exemplo, na área da disciplina, não havia discussão, portanto, tinham que ser totalmente integrados. E desse ponto de vista, eu gostaria de chamar a atenção para uma questão que, embora não seja abrangente a todas as ordens, mas é comum a muitas, que tem a ver com as definições de especialidade. Ou seja, no figurino que nos apresentaram, independentemente de havia ordens que já tinham especialidades, outras que não tinham, umas que foram autorizadas a ter e outras que não foram autorizadas, umas que puderam aumentar a sua especialidade. Independentemente disso, dentro do figurino que nos foi apresentado, de agora em diante, qualquer nova especialidade dentro de uma profissão que seja criada, isso tem que se implica a alteração dos estatutos e uma validação na Assembleia da República. E, portanto, o que me parece bastante exagerado e pode, e não vai com certeza, acompanhar a evolução das profissões, nomeadamente na Biologia e nas Ciências Biológicas. Eu costumo dizer aos alunos universitários que a profissão que eles vão ter ainda não foi inventada. Portanto, de facto, a evolução técnica é de tal maneira que surgem novas áreas de trabalho que ainda não são conhecidas agora. Se, ao criar essas especialidades, cada vez que isso acontece, nós temos que ir à Assembleia da República para fazer uma nova votação e alteração dos estatutos, parece muito exagerado e poderia ser facilmente resolvido com ao nível ministerial, na nível da tutela. E, portanto, poderia ser criado nos estatutos qualquer coisa. Estas são as especialidades e as outras que vierem a ser criadas podem ser feitas num figurino qualquer. Portanto, era uma questão que eu gostaria de experimentar, de explicar. Só para finalizar, e já agora para dar uma informação positiva ao Sr. Deputado Jorge Machado, no caso da Ordem dos Biólogos, nós temos uma categoria de membro estudante e grande parte do trabalho que nós fazemos diariamente é facilitar o acesso à profissão a esses estudantes. E muitos arranjaram emprego como biólogos através de informação que lhes foi semanalmente divulgada pela Ordem. Portanto, é uma componente que nos preocupa muito. O desemprego dentro dos jovens profissionais é uma coisa que nos preocupa muito e estamos a trabalhar ativamente para que eles possam, em Portugal, no estrangeiro, aproveitar todas as oportunidades e nunca deus dificultar. Muito obrigado.
Podemos, os senhores deputados permitem também que se possa concluir a reunião, não há mais intervenções. Os nossos agradecimentos a todas e a todos que estiveram hoje aqui connosco. Foi muito útil. Agradecemos depois o envio de toda a documentação que nos puderem facultar. E a partir da próxima semana, em grupo de trabalho, as ordens que ficaram depositadas nesta comissão serão chamadas para serem ouvidas e para haver uma discussão mais próxima e mais específica sobre todos os temas. Muito obrigado uma vez mais e um bom regresso à casa de todos.
Obrigado.